Na linha para conversar conosco, advogado, jurista, professor da Unicinos, Lênio Streck. Bom dia, Lênio.
Bom dia a todos, bom dia, Lênio.
Bom dia, Lênio, obrigado por nos atender. Bom, a gente está diante de um fato aí que está chamando a atenção de todos, o vazamento dessas conversas dos procuradores da Lava Jato, que foi divulgado pelo site Interception Brasil. Lendo numa primeira análise, o que, que a gente te pode dizer disso? A gente está diante de algo realmente muito grave? Ou dá para minimizar o fato, como está, por exemplo, fazendo o ministro Sérgio Moro?
Não, isso é um dos fatos mais graves desde a Constituição de 88. Eu duvido que alguém desse pessoal tenha dormido sem Rivotril essa noite, depois desse vazamento. Né? Aliás, muita gente aí, conforme se dá para ler nos próprios diálogos, em termos de vazamento, o pessoal entende bastante. Né? Então, como eles vazaram muita coisa, agora eles estão sendo vítimas do próprio veneno. A questão toda,
sim,
que se coloca é... E não adianta agora dizer que foi o hack e tal. Tem duas hipóteses dessas questões virem à tona. Uma foi hackeado. Isso é ilegal, evidentemente, hackeamento é ilegal. A outra é de que houve um vazamento interno de algum X9 dentro das hostes da procuradoria que acabou fazendo vazar todo esse material. Mas tudo isso é irrelevante. Por que é irrelevante? Porque há uma questão muito importante. Provavelmente, dificilmente, nenhum desses procuradores, dos procuradores ou o próprio Sérgio Moro, sofrerá alguma sanção, alguma pena, alguma coisa assim, se ficar demonstrado. E parece que ninguém está negando o conteúdo, né? Não é verdade?
Não.
O que acontece? Acontece que existe uma coisa no direito que é assim, Nando, é bom para os ouvintes saberem. Você não pode ser condenado com prova ilícita, mas você pode ser absolvido com prova ilícita. Por exemplo, e essa é uma questão que se coloca de há muito no direito. O exemplo do meu tempo de faculdade, na década de 80, o exemplo era o seguinte: o diretor do presídio abre uma carta que ele não poderia abrir, porque aí é prova ilícita, e descobre nessa carta que o verdadeiro assassino confessa o crime pelo qual o outro está condenado há 20 anos. A prova é ilícita, mas o cara vai ser absolvido. Então, nesse sentido, os próprios... até hoje tem uma matéria que está circulando, alguns ministros do Supremo estão até falando nisso, né, que é uma questão muito simples no direito. E no caso específico aí, até está circulando uma citação de um livro do ministro Alexandre de Moraes, que diz que nenhum agente público pode invocar a seu favor sigilos, etc., porque está em jogo uma série de questões, enfim. Então, o conjunto da obra toda mostra, um, a gravidade, dois, que não houve isenção nem do juiz e nem dos procuradores. Portanto, quando o juiz sugere... Eu fui promotor 28 anos, né?
Sim.
Promotor e procurador de justiça. Nunca um juiz teve a coragem de me dizer, olha, você tem que investigar por aqui, ou você tem que fazer tais perguntas, ou o seu colega não sabe nem perguntar em audiência. Nunca um juiz disse isso para mim. E isso parece que ali havia um compadrio entre o juiz Sérgio Moro, então juiz, com os procuradores, o Dallagnol. Então veja, inclusive, que tem uma questão muito grave ali, que, digamos assim, nos Estados Unidos ou na Alemanha, em algum lugar desse, o escândalo seria muito maior. Lembra quando o ministro, o então juiz Sérgio Moro, fez a divulgação das interceptações telefônicas entre Dilma e Lula?
Sim.
Bom, ele então manda uma carta, 30 laudas, algo assim, pedindo desculpas ao ministro do STF, relator. E nesse vazamento agora do Intercept, consta ali um print em que ele diz que não se arrepende de ter feito o vazamento, a divulgação. E o seguinte, em que momento ele não está dizendo a verdade? Quando ele pede desculpas ou no segundo momento, quando ele diz que não se arrepende? Eis a questão. Então, evidentemente, não dá para minimizar nem Sérgio Moro, nem Dallagnol, nem a Força-Tarefa, não podem, podem tentar minimizar, mas não se minimiza algo, né? Veja que o próprio ministro Marco Aurélio já disse, juiz e promotor falam nos autos, mas não falam no bar ou na sua casa sobre o processo, no processo. Então, muito simples, pode até tudo isso não dar nada com relação aos protagonistas, porque pode-se dizer que pode-se chegar à conclusão que houve um hackeamento e, portanto, as provas não valem contra, mas valem a favor de acusados, condenados, porque isto demonstra, e o ministro Marco Aurélio também já deixou isso, demonstra que ali faltou isenção. Isenção significa imparcialidade. E falta de isenção quer dizer suspeição. Muito simples até esta questão.
Lênio, tem um detalhe. Sobre o que o Lênio está falando, só para contextualizar para o ouvinte, é uma conversa do Dallagnol com o juiz Sérgio Moro. E aí, logo depois que vaza, né, que a notícia de que a Dilma tentaria nomear o Lula para ministro-chefe da Casa Civil. Aí o Dallagnol manda um WhatsApp para o Moro dizendo assim, não é um WhatsApp, é Telegram que eles usavam. A decisão de abrir está mantida mesmo com a nomeação? Confirma? Aí o Moro pergunta, qual é a posição do Ministério Público? Dallagnol, abrir. Aí o Dallagnol diz assim, a liberação dos grampos foi um ato de defesa. Analisar coisas com insight privilégio é fácil, mas ainda assim não entendo que tivéssemos outra opção, sob pena de abrir margem para ataques que estavam sendo tentados de todo jeito. E Moro responde ao que disse o Lênio agora. Não me arrependo do levantamento do sigilo. Era a melhor decisão, mas a reação está ruim.
Exatamente isso. E aí, ele no dia seguinte, ou dois dias depois, ele escreve uma carta dizendo que ele pediu desculpas. Até na época eu escrevi um texto em que eu dizia que o Sérgio Moro inventou um novo modo de descriminalização de condutas no Brasil, que é o pedido de desculpas. E que eu diria para todos os clientes, ou para os advogados, para os seus clientes, que quando cometesse um delito, escrevesse uma carta para o juiz dizendo, por favor, me desculpe, eu não queria ter feito isso. Bom, se cola de um lado, cola do outro. Tem que ser duro nisso. Eu estou sendo duro assim no que eu estou dizendo. Porque essa é uma questão, republicano, os fins não justificam os meios na democracia. Alguém pode dizer, ah, mas que importância tem isso? Afinal de contas, os fins justificam os meios, porque pegou-se tanta gente, quadrilheiros, etc, etc, etc. É, pois é. Mas quando for qualquer pessoa, ou o próprio que está dizendo isso, ou um familiar seu, ele não vai querer que se use ou que se usem a falta de isenção ou a falta de imparcialidade, que é um ponto central numa democracia. Nem você, nem eu, ninguém quer ser acusado por ou quer responder um processo. Imagine você, alguém responde um processo e depois descobre que o juiz sugeriu ao promotor que lhe acusou como ele deveria ter feito o seu trabalho, ou até que deveria ter feito mais investigação, ou se queixa de uma colega do promotor de que não sabe fazer perguntas em audiência, que é uma coisa feia, né? No caso também aconteceu ali. Então tudo isso tem que ser dito. Eu sei que dói, eu sei que as pessoas vão ficar irritadas com isso, os apoiadores da Lava Jato, nesse sentido, que apoiam por qualquer modo, tem que entender que existem regras. Regras e regras. Regras têm que ser cumpridas. O futebol não funcionaria se o juiz decidisse como quisesse ou se o juiz combinasse tudo com bandeirinha. O futebol só funciona, e você comentarista também de futebol, sim, você sabe muito bem que o futebol tem regras e essas regras não são as que o árbitro faz. As regras são anteriores ao árbitro. E o jogo só funciona quando nós cumprimos as regras. Doa que doer. Às vezes, a gente vibra com um gol de mão. É errado. Porque no dia seguinte, a gente pode perder com gol de mão. Isto é ruim. E democracia não deve ter gol de mão. E se tem, tem que ser punido. De qualquer lado. Não importa de que lado esteja.
Esse negócio da regra, né? Eu lembro um golaço do Messi contra o Real Madrid. Driblou 40 jogadores do Real Madrid, faz um golaço, Lênin. E aí ele vai pra frente da torcida e tira a camisa, porque era o último minuto. Mas o gol foi tão... E o árbitro, a regra manda, ele tem que dar amarelo. Ele pede desculpa pro Messi, olha, desculpa, mas eu vou te dar o amarelo. E dá o cartão amarelo, porque a regra manda dar, né? Tem que cumprir a regra, né? Pois,
não... Exatamente, porque senão o sujeito aos 30 minutos, porque qual é a diferença no último minuto ou no segundo minuto? Bom, então isso não pode ficar ao critério básico. As regras são feitas para que a criteriologia particular não ultrapasse ou perpasse ou substitua a criteriologia pública. As leis vêm antes da gente. Então, todos que vibram, no caso, com as condenações todas, e todos nós achamos, ninguém é a favor da corrupção. Quantas condenações, as condenações justas e tal, eu mesmo me pronunciei várias vezes sobre isso, mas sempre dizia, em todos os veículos de comunicação, onde tiver ilegalidade, doa quem doer, elas têm que ser levantadas. Agora, vieram à tona esses fatos todos, que parece que não estão sendo contestados, evidentemente, porque eles são verdadeiros. Eu já estou dando por verdadeiros, porque senão eles teriam feito exatamente uma contestação.
A nota do Ministério Público não contesta nada do conteúdo. Apenas então, fala do tal hacker, mas não contesta o conteúdo.
Exatamente. E aí eu respondo. Sim, vamos admitir, você, eu e a comunidade jurídica toda, vamos admitir, sim, foi hackeado. Vamos admitir, a gente não sabe ainda. Mesmo assim, o hackeamento, no caso do direito brasileiro, uma prova ilícita, ilegal, ela não serve para condenar. Eu diria que aí, o pessoal da Lava Jato, esse pessoal envolvido nisso, estão tranquilos. Não vai ser usado contra eles. Agora, por outro lado, não se pode deixar de admitir que o direito brasileiro admite para absolver ou para anular processos, nem para absolver, para anular, porque depois seria processado de novo. A prova, nesse caso, é admissível conforme, desde os tempos de Aníbal Bruno para cá, isso é da década de 50, década de 40, que o Brasil faz isso.
E há elementos, Lênio, para que, por exemplo, a defesa do ex-presidente Lula peça a anulação do julgamento do que foi julgado até agora?
Ah, sem dúvida que há. Sem dúvida que há. Aliás, uma das teses todo o tempo que os advogados do ex-presidente falavam em nulidade, falavam em suspeição, e sempre a suspeição foi negada. E no caso, esses diálogos, pelo menos os diálogos até aqui, parece que vem mais coisas, mostram perfeitamente que, nesse caso, a defesa tinha razão. Sem entrar no mérito, se foi ou não foi, se o ex-presidente cometeu ou não cometeu os atos, há uma questão processual anterior. Ninguém pode ser condenado ou processado se as autoridades forem suspeitas ou estiverem, digamos, combinando antes o jogo. Imagina o papel do advogado. O advogado não participa. Imagina se o advogado... Vamos colocar no lugar, Nando, vamos colocar no lugar do Dallagnol um advogado. Imagina o ministro, então o juiz Moro, combinando com o advogado. Aí o escândalo seria enorme, não é?
Imagina combinando um com o Cristiano Zanin, que é o advogado Lula, por exemplo.
Isso, isso, exatamente. Passando assim, aí, Cristiano, como é que é? E ele disse assim, qual é o próximo passo? O que eu devo perguntar em audiência? Imagina se fosse isso. Agora, qual é a diferença, então, se juiz, se promotor e advogado têm igualdade, e conforme a lei, um acusa e o outro defende, por que que pode se fazer esse tipo de discussão a socapa, escondido, entre os dois? E por que que o advogado não pode? Claro que o advogado não pode, mas claro que o promotor também não pode. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tem que ser duro, tem que dizer isso. Eu tenho dito que um setor do Ministério Público foi muito a fundo e prejudica o outro setor. O Ministério Público é o guardião da cidadania, o Ministério Público é a instituição, talvez a instituição mais importante depois de 88, porque ela veio fechar um vácuo que existia na relação entre poderes.
Perfeito.
Lamentavelmente, no meio do caminho, existem alguns atropelos da lei, justamente feitos por alguns que deveriam serem os guardiões da própria lei. Como diz a Constituição da República Federativa do Brasil, o Ministério Público é o guardião da cidadania, da lei, da legalidade, do Estado Democrático de Direito. É isso.
Lene, para fechar, já bateu o sinal das 10, a Maria Luísa já está aqui. Mas só para fechar, Lene, quais os próximos passos, o que pode acontecer nos próximos dias em relação a isso?
Bom, no âmbito privado, os advogados provavelmente vão tomar as suas providências e fazer os seus pedidos. No âmbito público, nessa dicotomia público-privado, no âmbito público é provável, já existem pedidos, que o CNJ e o CNMP abram procedimentos, é o mínimo que se espera na democracia, até para inocentar. Até para dizer, e dou esse benefício da presunção da inocência e da dúvida, para dizer que, de fato, tudo isso que aconteceu, não é verdadeiro, dois, é justificado. Vou dizer de novo, é bom que o CNMP e o CNJ investiguem. Para dizer que nada disso aconteceu, que são falsos, etc., os e-mails, etc., ou os coisas. E dois, tudo está justificado e, portanto, não houve prejuízo nenhum. E, portanto, os processos continuam tudo normal como está. Mas tem que acontecer. Esse me parece o próximo passo. Para o bem e para o mal.
Perfeito. Lênio Streck, muito obrigado pela ajuda mais uma vez. Um abraço.